Agora no Ceará News. Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda.
Hoje Matheus Vasconcelos está viajando. E no lugar dele você, Wesley. Seja bem-vinda.
Muitíssimo tapete, obrigada.
Tapete vermelho para você. Vamos começar a trabalhar. É com você.
A gente vai começar falando sobre a Polícia Federal, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por fraude em cartão de vacinação. O ex-presidente, a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro sobre essa fraude. Inclusive, a PF encontrou, né, o certificado de vacinação.
Olha aí, Wesmênia, gerou revolta da base bolsonarista. O deputado Gustavo Gaia chegou a convocar uma entrevista coletiva na Câmara dos Deputados. Foi tensa a entrevista. Ele segurou o microfone da Globo. O delegado Caveira, do Pará, do PL do Pará, tirou o microfone. O senador Rogério Marinho disse: faça isso não. Aí o deputado Hélio Lopes, do Rio de Janeiro, aliado do presidente Bolsonaro, de primeira hora, colocou de volta o microfone e foi muito tensa essa entrevista. Há muita revolta na base bolsonarista com esse indiciamento. Os deputados, antigos governistas, hoje oposicionista Lula, diziam que não havia motivo para indiciar Bolsonaro. Só que a Polícia Federal, com o trabalho que ela fez e com a delação de Mauro Cid, ela encontrou na impressora que funciona no Palácio do Alvorada a cópia dos cartões de vacina falsificados de Jair Bolsonaro e da filha dele, a jovem que ele tem hoje 11 anos, né? A menina de 11 anos. Aí tem a prova material, tudo com base no que foi dito da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que teve a sua promoção impedida pelo Exército, apesar de ter tido a nota alta, máxima. Essa delação gerou o indiciamento de Bolsonaro e a revolta do advogado de Mauro Cid, que concedeu entrevista ontem à Globo News. Como é o nome dele? É César, né? César.
Isso, César Bittencourt.
Ele revoltado com o indiciamento. Vamos ouvi-lo?
Vamos ouvi-lo.
Olha, eu não conheço o fato de vacina mais. Pelo que a gente conhece dos autos, estão vinculados umbilicalmente, né? Uma coisa ligada à outra. E isso segundo o relatório da Polícia Federal. Segundo a visão da Polícia Federal e me parece que também do ministro Alexandre de Moraes.
Essa foi a fala do advogado do tenente-coronel Mauro Cid. Tem
outra fala dele?
Tenho sim. Sobre, ele foi indagado sobre a autorização ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ah, com certeza, absolutamente não. O Cid, como militar, um militar de primeira linha, de primeira grandeza, como é o Cid, um dos maiores e melhores oficiais, sempre em primeiro lugar na sua turma, o Cid segue as regras, cumpre religiosamente aquilo que lhe é determinado. Naquele horizonte que ele tem, tem iniciativas, ele enxerga as coisas, mas não para fazer algo fora daquilo que está sendo determinado para ele. Não pode atribuir ao Cid a criação de alguma coisa diferente daquilo que estava em suas atribuições.
Tá aí, Donizete.
Essa entrevista do César Bittencourt irritou profundamente o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jornal Globo traz a matéria. PF inicia Bolsonaro por fraude em cartão de vacina. Ex-presidente Mauro Cid, mais 15, são acusados de falsificar documentos públicos. A Procuradoria-Geral da República tem 2 semanas para decidir se oferece denúncia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, seu ajudante Jorge Mauro Cid, mais 15 pessoas, foram indiciados pela Polícia Federal sob acusação de falsificar comprovante de vacina. O que é aí na defesa do trabalho da PF? Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que ele não precisava desse cartão de vacina. O problema é que ele não precisava para entrar nos Estados Unidos. mas para permanecer depois do dia 1º de janeiro de 2023, onde ele iria continuar, ele precisaria desse cartão de vacina junto com sua filha, porque ele já não era mais presidente, ele já não teria mais privilégios. Aí houve esse indiciamento. Outro argumento dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é que é perseguição. Não há motivo para indiciar por causa de cartão falsificado. A Polícia Federal diz o contrário. Está aí. E nessa briga entre indiciou e não indiciou, PGR denuncia ou não denuncia, nós vamos acompanhar essa briga aonde, Wesley?
Nós vamos acompanhar no camarote, vou fazer igual meu amigo Matheus Vasconcelos, viu?
Tá certo. Então, comando um cafezinho com pão de queijo.
Pão de queijo.
Com certeza.
Você já aprendeu, Asmênia. Então, próximo assunto, Asmênia.
Agora a gente vai falar do caso Marielle, viu, Tonizete? O ministro Ricardo Lewandowski diz que delação de Lessa irá ajudar na solução do caso Marielle. Esse caso aí que aconteceu em 2018.
Alexandre Moraes homologou a delação de Rony Lessa. Agora só tá mó fogo no muturo. O caso foi para o Supremo Tribunal Federal porque tem um deputado federal envolvido nesse assassinato. Na delação de Rony Lessa, segundo publicou o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, do portal Metrópolis, o deputado federal do Rio de Janeiro, Chiquinho Frazão, irmão do conselheiro do TCE, Domingos Frazão, está envolvido no assassinato de Marielle. Foram os irmãos Frazão, Chiquinho, deputado federal, Domingos, conselheiro do TCE, que foram os mandantes do assassinato da vereadora Marielle e de seu motorista Anderson. Eu estou dizendo não. Quem está dizendo isso foi o matador, foi quem executou Marielle, o policial militar expulso da PM, Rony Lessa, que se encontra preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. Agora ele vai para um presídio no Rio de Janeiro. E o ministro Lewandowski, que ontem falou da homologação, espera anunciar a solução desse crime, ufa, finalmente, nos próximos dias. Vamos ouvir o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Asmênia.
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco.
Tá aí, Donizete, a fala do ministro Lewandowski após 6 anos desse caso, né, do caso Marielle.
A esposa de Marielle, a Mônica, vereadora do Rio de Janeiro, diz que está cansada dessa história de... Ela quer solução, quer mais responsabilidade do ministro. Chega de adiamentos, basta de, nesse caso, continuar a ser uma resposta e a prisão do mandante dizer o crime está elucidado. Ela tem razão, é muita dor. Cada entrevista, cada passo dado é um desgaste da família da ex-vereadora Marielle. Para terminar, hoje é um dia tenso em Brasília, no STJ, né?
Isso mesmo, viu, Donizete? Porque o Supremo Tribunal de Justiça vai julgar se a condenação de Robinho por estupro, se ela é válida aqui no Brasil. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão na Itália. A decisão de homologar a sentença estrangeira pode levá-lo à prisão, mas especialistas apontam entraves nesse Supremo Tribunal de Justiça que vai julgar aí... Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que vai julgar na tarde desta quarta-feira.
Essa confusão é comum, porque nos outros países a gente só tem um tribunal. No Brasil nós temos dois, tem o Supremo Tribunal Federal, que julga a legalidade das leis, e tem o Superior Tribunal de Justiça. Aí essa confusão é muito comum. O Superior Tribunal de Justiça, o relator é o ministro Francisco Falcão, aqui do vizinho Pernambuco, que deve colocar o Robinho na cadeia. Apesar desses entraves, como bem dizem os especialistas, pode ser uma nova fase e crimes cometidos por brasileiros no exterior, e se eles são condenados no exterior e fogem para o Brasil, com esse episódio de Robinho, que diz que não cometeu estupro, mas não apresenta as provas, ele deu uma entrevista domingo, ao Domingo Espetacular da Rede Record, mas não apresentou nada em sua defesa, apenas disse que ele não bebe, ele não participou, o sêmen apresentado não é dele. Agora, o problema é que foi um estupro coletivo, e a polícia da Itália o levou, apresentou, e a justiça italiana o condenou a 9 anos de cadeia. Hoje pode não ser encerrado o julgamento, porque pode haver um pedido de vistas e a situação de Robinho não ser resolvida hoje. Apesar de haver uma pressão para que o STJ julgue tudo hoje, a gente vai acompanhar esse julgamento que mobiliza Brasília e que mobiliza as entidades em defesa das mulheres, tá? A gente vai dar uma paradinha, tomar um cafezinho, beber aguinha gelada e a gente volta já já.
Agora no Ceará News, Momento Nero.
Quem é que a gente vai acordar hoje?
Vai acordar hoje o governador, é o Mano de Freitas, que não teve feriado, trabalhou no feriado de outro dia de São José, foi a Chorozinho anunciar benefícios para o povo e dizer que vai ter, honrar os compromissos quem votou dele. Vai, Tata, acorda, governador. Antes de dizer que quem fez a festa para o governador ontem foi o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, que está terminando o seu mandato. Ao terminar o seu mandato, deve ser aproveitado num cargo relevante do governo humano, ou ele acredita que o Evandro Leitão será o candidato do PT, se elegerá e ele vá para a administração de Evandro da Prefeitura de Fortaleza. Mas ontem o governador disse que os compromissos assumidos por ele em praça pública em todo o Ceará serão cumpridos e fez questão de dizer o seguinte: o PT não vai atropelar os aliados. Os aliados serão respeitados nas eleições deste ano. Há muita reclamação, muita mesmo, com a postura do líder do governo, chefe maior do PT no Ceará, na estrutura cartorial do PT, do líder José Guimarães. O governador fez um risco na Aredes: daqui o PT não passa, eu vou respeitar os aliados. Essa fala do governador Elmano foi muito aplaudida e é um sangue novo, um ânimo novo dos aliados. O governador também deu boas notícias. A primeira é que o Brasil é sede do G20 e o Ceará vai ter encontro do G20. Os chefões dos países mais importantes do planeta Terra estarão em Fortaleza no centro de eventos. Vamos ouvir o governador falando sobre o G20 em Fortaleza, West Bênia.
Olá, cearenses. O G20 está chegando ao Ceará. Neste ano, o Brasil assumiu a presidência do G20, que é o grupo dos 19 países que reúne as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Juntos, eles representam 85% do PIB e 65% da população mundial. E o Ceará estará na roda das discussões. Vamos receber em nosso centro de eventos grandes líderes globais para debater assuntos de interesses comuns a todos. O objetivo final é sempre a busca incessante por um planeta mais justo e sustentável. Por isso, neste ano, o G20 trará o tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. O fórum debaterá o combate à fome, pobreza e desigualdades. As três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. E a reforma da liderança global. Aqui em nosso estado, teremos 4 períodos de discussões, que começam a partir do mês de junho. Entre os dias 10 e 12, iniciamos o calendário do G20 no Ceará, com painéis organizados pelo Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil.
O governador também deu um recado duro para a Enel, né?
Isso mesmo, o governador Emano de Freitas cobrou a Enel para que elabore um plano de investimentos para que dessa forma a distribuidora de energia aplique mais verbas para a operação realizada aqui no estado do Ceará. Vamos ouvir.
A concessão da Enel no Ceará, a cobrança que nós temos do governo do estado, a Enel, é que ela aumente o seu investimento no estado do Ceará. A Enel tinha um processo de negociação, me parece, de interesse da dona da Enel de vendê-la, parece que isso não irá acontecer. Isso gerou uma redução de investimentos da Enel no Ceará, seja na manutenção, seja de algo novo que o estado do Ceará precisa. Nós temos escolas, nós tivemos postos de saúde, nós tivemos melhoria de leitos de UTI neonatal em Fortaleza, que eu tive que alugar gerador porque não tinha ligação da Enel. Então o que nós estamos exigindo da Enel é que ela apresente um plano de investimento no estado do Ceará muito superior ao que ela fez no último período.
Pesado em São Paulo. Há mais de 24 horas, está completando 48, a Enel deixou o Hospital Santa Casa sem energia. O centro de São Paulo sem energia. E está se repetindo isso. Esse problema decorre da falta de investimento, como disse o governador da Enel. A Enel está sendo pressionada pelo ministro Alexandre Silveira a ser multada ou até ter seu contrato riscado, rompido em São Paulo. São Paulo é São Paulo. Mexeu com São Paulo, ainda se deu mal. Enquanto ainda eu ficava fazendo sacanagem só com o povo cearense, ela teve lucros milionários. Nós pagamos a conta. Wesmênio, você sabe quantas emissoras de rádio da Rede Plus ficaram ontem fora do ar, somente no feriado, Wesmênio?
Me conte, Donizete.
4 emissoras. 4 emissoras. E esse problema de queda de energia, queimando transmissor, queimando equipamentos, é um problema crônico em todo o Ceará. Aí eu queria pedir, fazer um apelo ao presidente, que é homem sério, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Abelardo Benevides, porque hoje a Enel senta, consegue adiar com recursos, a recursos, mais recursos, o julgamento das ações. Vamos fazer a Enel sentir no bolso o que ela faz com o povo cearense, condená-la, criar uma vara específica para julgar a Enel por conta dessas atitudes, negligência com o povo cearense, serviço de péssima qualidade. Pense nisso, desembargador Abelardo Benevides. Vamos ver se a CPI, o presidente da CPI, Fernando Santana, o relator Guilherme Landim, e os outros deputados, tem o Carmelo Neto, Felipe Mota, crie essa comissão, na comissão, essa vara específica na justiça cearense, para julgar a Enel, para condená-la, Porque no momento que ela começar a pagar multas pelo prejuízo que ela dá ao povo, aí ela diz assim, é melhor a gente dar serviço de qualidade. É melhor a gente oferecer um serviço melhor. E dizer o seguinte, para a gente virar a página. O governador Eumano de Freitas se envolve nessa situação irritante, indigna, que é o serviço prestado pela Enel. Até então, até ontem, o governador não tinha dado nenhuma palavra, mas agora a Enel sentiu a mão de força. A gente tinha cobrado aqui e ele não se eximiu de dar uma posição, ele se envolveu na discussão e está cobrando. Investimento. Com investimento, tem serviço de qualidade. Só que a Enel só quer saber de lucro. Vira a página, Ismênia.
Vamos falar agora do ministro dos Portos, Silvio Filho?
Vamos falar dele. Olha, o ministro esteve no Roda Viva e ele falou que há necessidade de aumentar a segurança nos portos. O Brasil tem 250 portos e é por lá que está saindo a droga. O governo, a Polícia Federal, a Marinha, não tem como vigiar o fundo do mar onde os navios estão. Eles estão pensando em comprar equipamento chinês que vem através de drones que ficam vigiando o mar para impedir que o PCC, o CV e outros cartéis internacionais coloquem num casco de navios a droga para ser levada para a Europa, para a África, para os Estados Unidos. E ele esteve no Roda Viva da TV Cultura e falou sobre a necessidade de mais investimentos nos portos. No Ceará, investimentos para combater as drogas no Pecém e no Mucuripe. Hoje, o tráfico é através de casco de navio. Cada mergulho desse, Asmeira, que um responsável faz por isso, ele ganha R$500.000. R$500.000. Ele faz normalmente 4 mergulhos no mês. Ou seja, cada mergulhador ganha R$2.000.000 por mês para botar a droga em casco de navios. E a Marinha só tem 4 mergulhadores, a Polícia Federal não tem nenhum, para vigiar 250 portos. É impossível isso. Então, o ministro Silvio Filho dos Portos quer botar drones nos portos mais usados. Quais são? O Porto de Santos, o Porto de Pecém, o Porto de Natal, o Porto do Mucuripe. Vamos ouvi-lo.
Vamos ouvir aqui o ministro Silvio Filho, ele que deu entrevista ao Roda Viva.
O dever da segurança pública é dever dos estados. Mas o presidente Lula está determinado em poder ajudar na segurança pública nacional, sobretudo na fiscalização das nossas fronteiras. Além de toda a margem que o Brasil faz, né, com a América do Sul, com outros países, a gente precisa ampliar a fiscalização de fronteiras nos nossos portos. O Brasil tem mais de 250 portos, né, dos quais 18 são portos delegados e 7 docas. A gente está pegando o modelo da GLO, que foi construído lá atrás pelo ministro Flávio Dino, para a gente poder atacar o porto de Itaqui e o porto de Santos. E a gente teve um crescimento em mais de 18% na apreensão de drogas só no porto de Santos. Esse modelo de inteligência entre a Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Justiça, Ministério de Portos, Forças da Segurança Integrado, começaram a dar resultados positivos para a gente poder combater a entrada de drogas e a saída de drogas do Brasil. Agora, a gente está trabalhando para buscar experiências no mundo, modelo de governança, modelo de novas tecnologias. A gente está fazendo estudos na área de drone, a exemplo do Porto de Santos está buscando tecnologias internacionais. Então, todos os nossos portos, que a GLO, e também aeroportos, começou a atuar de forma integrada, nós tivemos uma redução no tráfico de drogas e na entrada de outras drogas entorpecentes no Brasil.
Você viu aí, né, Osmeira? O Ceará, os portos do Pecém no Mucuripe, teve apreensões. No geral, foi apreendido 7 toneladas nos portos de drogas. Se prenderam, apreenderam 7 toneladas, deve ter passado umas 20. Mas o governo, pelo menos, abriu os olhos e o PC está nessa lista, apesar de que os problemas maiores são nos portos de Itaqui e Santos. Não é que são maiores do que o nosso, não. É porque é do Sul. Sul Maravilha tem mais importância do que nós. A gente tem que gritar para ser ouvido. Próximo assunto, vitória do ministro Camilo hoje. O que é que aconteceu aí, Wesmeia?
O ministro Camilo Santana, o relator do MEC, o relator do projeto do novo ensino médio, eles chegaram a um acordo. E o novo ensino médio, o projeto, ele deve ser votado. O texto vai a plenário com 2.400 horas de formação na geral básica. Como defende o governo, a expectativa é que a votação ocorra hoje, Donizete.
Olha, o ministro da Educação Camilo Santana e o relator do novo ensino médio da Câmara, Mendonça Filho, do União Brasil, de Pernambuco, quase foram as vias de fato em uma reunião sobre a matéria na noite de segunda-feira na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. O clima esquentou e houve socos na mesa. No fim, Camilo pediu desculpa e o ministro e o relator Mendonça Filho também se desculpou com Camilo. Essa notícia está na coluna do Estadão de hoje. A coluna do Estadão, o deputado Mendonça Filho, não negou o tom elevado, mas minimizou o episódio. Eu respeito o ministro Camilo. Nossas diferenças são ideológicas sobre a educação. O jogo está zerado. O ministro Camilo não comentou esse bate-boca. O principal ponto de discórdia entre eles era a carga horária para a formação básica, que havia discordância entre Camilo e Mendonça Filho. Ontem à noite, o presidente da Câmara, Arthur Lira, interveio no cabo de guerra. Ficou acertado que Mendonça vai ceder a proposta do MEC de 2.400 horas de formação básica em vitória para Camilo, mas fará alterações no relatório sobre o ensino técnico. O Camilo se impôs, mostrou que não é de fugir do pau e saiu muito fortalecido na sua relação com a Câmara barra Congresso, que o Senado viu igual, e na esplanada, onde o presidente Lula disse: é assim que eu quero os meus ministros, brigando para impor suas vontades que não são deles, são do governo Lula 3. O Camilo conseguiu impor que a carga horária saísse de 2.100 horas para 2.400 horas.
Nós estamos falando aí sobre o entrave em relação ao ministro Camilo Santana e o relator do novo ensino médio na Câmara dos Deputados. E o Donizete Arruda está falando para a gente sobre esse entrave, sobre essa discussão do ministro Camilo Santana, que deu tudo certo, né, Donizete?
Isso. Então ele agora vai ter que travar o embate, vencer a etapa da Câmara, que deve ser hoje, vencer a etapa da Câmara Federal. Vamos terminar, último assunto para terminar.
Falar de eleições?
Sim. Sábado o PT anuncia os seus candidatos no Cariri e o Guimarães, que fala sobre isso, já recebeu um encontrão do governador Elmano. Vamos respeitar os aliados. Vamos ouvir o Guimarães.
Nesse momento importante que o nosso partido está vivendo, de mobilização pré-eleitoral, de união de forças em torno do Lula, do Camilo e do Elmano e de todos aqueles que têm compromisso com o Cariri e com o Brasil. É para um convite muito especial. No próximo sábado, agora dia 23, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos fazer o encontro regional, a plenária regional do PT de todo o Cariri, para lançarmos os nossos pré-candidatos de todas as cidades. E eu convido você, companheiro e companheira do PT, os nossos pré-candidatos. E tem uma novidade: nós vamos estar lá. Eu vou estar lá como dirigente nacional do PT, o ministro Camilo Santana vai estar, o governador Elmano de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa e muitos parlamentares, para juntos nós abraçarmos o Cariri.
Só dizer que o PT quer lançar 23 dos 29 municípios. O governador Elmano vai ter muito trabalho de garantir o respeito aos partidos aliados. Em Sobral, Ciro Gomes e Ivo discutem quem será o candidato da família Ferreira Gomes. E a dúvida: Ciro vai estar nesse palanque com Cid e Ivo? Quem é o candidato? Será o David, como que é o Ivo? Ou será o Carlos Hito, como que é o Cid Gomes? Ou correndo por fora, será Lúcio Feijão? Detalhes a gente dá mais amanhã, falando de eleições. A gente volta amanhã com você.